DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mansani. Vamos aos destaques. Portugal, o que esperar do novo governo chefiado por Luís Montenegro?
E Portugal vai insistir nesse papel de privilegiado nas relações com Angola e com Moçambique, sobretudo com esses dois, e com a Guiné-Bissau, que surgirá proximamente, dada a exploração de recursos como petróleo ali na fronteira entre a Guiné e o Senegal.
Guiné-Bissau, forças políticas com assento parlamentar exigem reabertura plena da Assembleia Nacional Popular.
Quando as instituições republicanas não funcionam, não se pode pretender construir qualquer projeto de desenvolvimento.
Israel enfrenta pressão internacional após o ataque aéreo que matou trabalhadores humanitários em Gaza. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Continue conosco. O governo de Portugal, chefiado por Luís Montenegro, que liderou a coligação Aliança Democrática, vencedora tangencial das eleições legislativas de 10 de março, foi empossado esta terça-feira e conta com 17 ministros. No dia 10, o novo chefe do Executivo português entrega o programa do governo no parlamento para debate. Analistas ouvidos pela DW África não antevêem mudanças substanciais nas relações com os países africanos de língua oficial portuguesa. João Carlos.
O governo de coligação que saiu das eleições legislativas antecipadas do passado 10 de março tomou posse esta terça-feira com a promessa de dar resposta aos problemas que afetam os portugueses, nomeadamente nas áreas da saúde, educação, segurança e habitação, entre outras. Na passada quinta-feira, dia depois da entrada em funções do novo Parlamento, Luís Montenegro, líder do Partido Social Democrata, PSD, apresentou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista do seu elenco governativo, destacando-se entre os 17 membros do Executivo, Nuno Melo para a pasta da Defesa, Pedro Reis para o Ministério da Economia e Paulo Rangel para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. No plano político-diplomático, não haverá alteração nas relações com os países africanos de língua portuguesa, perspectiva a jornalista angolana Luzia Muniz.
Porque em termos de política externa, não existe uma grande diferença entre os programas do PSD e os programas do PS, que são os dois partidos que se vão se alternando no poder. Desse ponto de vista, não creio que haja uma grande alteração.
Por força das relações políticas, Luzia Muniz considera que no plano económico também não haverá mudanças significativas, admitindo que elas continuarão baseadas numa troca desigual, com vantagens geralmente para Portugal.
E Portugal vai insistir nesse papel de privilegiado nas relações com Angola e com Moçambique, sobretudo com esses dois, e com a Guiné-Bissau, que surgirá proximamente, dada a exploração de recursos como petróleo ali na fronteira entre a Guiné e o Senegal.
Há parâmetros na política externa portuguesa que não vão ser alterados. Também perspectiva Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
É a política externa no que toca à União Europeia, é a política externa no que toca à gestão securitária, no caso a OTAN-NATO, e a política externa no que toca à Cplp em geral e com os países africanos de língua oficial portuguesa em particular.
O analista associado da Academia Militar de Lisboa acredita que também no plano da União Europeia o novo executivo reafirmará o seu apoio institucional a Moçambique na formação das suas forças armadas que combatem grupos terroristas na região de Cabo Delgado, a norte do país.
E se possível aumentar o apoio político ou económico e ou militar para combater as insurgências em Cabo Delgado e arredores.
No plano da imigração, Stella Alves, jurista de origem guinense, olha para a Europa como um continente envelhecido que precisa de mão de obra estrangeira. Por isso, acredita que o novo governo de Portugal não vai descartar a vinda de imigrantes, mesmo que seja mais controlada.
O governo, não só este, como os futuros, têm a noção que precisam de mão de obra e os imigrantes, obviamente, são um recurso. Eu quero acreditar que, tendo noção da nossa importância enquanto imigrantes, também há de haver um tratamento condigno.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
O que espera do novo governo português na relação com os PALOP? Foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Rosário da Historicidade em Tepa escreveu: de Xemba, Sofala, Moçambique. Esperamos que o novo governo português coloque os planos dos PALOP na dianteira e não exclua alguns países mais pobres. E Dom Bernardo Diniz escreveu: as palavras são doces, na prática vamos ver. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições disse que falta dinheiro para a supervisão do recenseamento eleitoral em curso no país. Fernando Mazanga também denunciou o não pagamento dos 50% do valor que se deve dar aos brigadistas. O recenseamento eleitoral em curso no país termina 28 deste mês. Em Angola, o executivo voltou a chamar as centrais sindicais para negociarem as exigências dos funcionários públicos em greve e tentarem chegar a um entendimento que trave futuras paralisações gerais. As centrais sindicais, por sua vez, dizem estar prontas para negociar com o executivo caso haja avanços no caderno reivindicativo. Antes da greve, os sindicatos defendiam uma revisão salarial de 250% na função pública, mas o executivo decidiu em 5%, avançou ontem um novo jornal. A reunião entre as centrais sindicais e o executivo está marcada para as 10 horas, hora local, desta quarta-feira. Ainda em Angola, o governo vai poupar cerca de 3 milhões de euros, com a inauguração hoje da central fotovoltaica de Saurimo. O empreendimento é orçado em quase 40 milhões de euros. Localizado na província da Lunda Sul, o Parque Fotovoltaico de Saurimo tem mais de 44.800 painéis solares e vai beneficiar mais de 170 mil pessoas. Em São Tomé e Príncipe, o líder da oposição instou ontem o primeiro-ministro a sentar-se com os sindicatos dos professores e apelou à humildade máxima para o fim da greve na educação, que paralisa as escolas há mais de um mês. Jorge Bom Jesus também reagiu às declarações do atual chefe do governo, Patrícia Trovoada, segundo as quais a greve dos professores tem aproveitamento e apoio político da oposição.
DW África. Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, com exceção do Partido dos Trabalhadores, liderado pelo atual ministro do Interior, Boté Kandé, todas as forças políticas com assento parlamentar uniram-se para exigir a uma só voz a reabertura plena da Assembleia Nacional Popular e a convocação das eleições presidenciais para novembro ou dezembro deste ano. Em paralelo, estão também membros da sociedade civil que criaram a Frente Popular para salvar a democracia e dizer um basta ao regime ditatorial. Disso mesmo deu conta a DW o jornalista guineense Armando Lona.
A Frente Popular é um instrumento cívico-político para lutar contra essa situação de ditadura que o país está a enfrentar, que levou o país a um bloqueio total das suas instituições republicanas. Portanto, quando as instituições republicanas não funcionam, não se pode pretender construir qualquer projeto, né, de desenvolvimento.
Quando o Frente Popular diz que há um bloqueio total no país, refere-se ao quê? Falta de funcionamento do Parlamento, de outras instituições?
O Parlamento, sim, é o exemplo mais claro, né? Temos também o Tribunal de Justiça. Nós lembramos dessa imagem de invasão Supremo. Depois, temos o quê? Assalto ao governo constitucional, derivou do Parlamento. Depois temos uma situação caricata que tem a ver com a CNE, a Comissão Nacional de Eleição. Nós lembramos que fomos às últimas eleições com uma direção da CNE caduca. Mas também temos uma outra situação grave, né? na UNTV, foi assaltada por um grupo, né, patrocinado por este regime. Em torno, nós temos um regime passado.
O NTG, que é a maior central sindical do país, discute-se neste momento que eleições o país deverá realizar este ano. Os partidos políticos que tinham assento no Parlamento, que continuam a ter assento no Parlamento, que foi dissolvido em dezembro pelo Presidente da República, todos, tirando o PTG, dizem que o país deverá realizar eleições presidenciais ainda neste ano. O Presidente ontem, o Marciso Coimbalo, disse que é um teatro pedir eleições para este ano. É isso mesmo? É um teatro?
Não, um teatro seria dizer que não se devem realizar as eleições este ano, porque é da Constituição da República. A Constituição é que diz que o mandato presidencial é de 5 anos. Portanto, realizou-se em novembro de 2019 a eleição presidencial, a segunda volta, em 31 de dezembro do mesmo ano. Matematicamente, deve-se realizar imperativamente as eleições presidenciais este ano, para não estar em conflito com a Constituição. Agora, eu acho que não devemos perder muito tempo nisto, porque a Constituição é clara quanto a esta matéria.
Foi a entrevista com o jurista e jornalista guineense Armando Lona, do Movimento da Sociedade Civil Frente Popular. É uma entrevista feita por Brahma Darami, que pode ver na íntegra em dw.com/português. Israel enfrenta uma pressão internacional crescente após o ataque aéreo que matou 7 trabalhadores da organização não governamental World Central Kitchen, em Gaza. O governo israelita prometeu uma investigação independente depois de o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Polônia terem perdido cidadãos no ataque de segunda-feira. A ajuda humanitária a Gaza está em causa depois de a ONG World Central Kitchen, um dos principais fornecedores de ajuda à faixa de Gaza, ter suspendido as suas operações. A Alemanha, os Estados Unidos e outros países pedem esclarecimentos sobre o ataque aéreo em Gaza que matou os trabalhadores humanitários estrangeiros. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, apelou a Israel para que inicie investigações. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pedindo um cessar-fogo imediato em Gaza, condenou o ataque que matou os trabalhadores humanitários. Os devastadores ataques aéreos israelitas que ontem mataram o pessoal da World Central Kitchen elevam para 196 o número de trabalhadores humanitários mortos neste conflito, incluindo mais de 175 membros do nosso próprio pessoal das Nações Unidas. Isto é inconcebível, mas é o resultado inevitável da forma como a guerra está a ser conduzida.
Of the way the war is being conducted.
O presidente israelita Isaac Herzog pediu desculpa pelas mortes e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o ataque não foi intencional. Em Jerusalém, as forças de segurança e a polícia dispersaram os manifestantes que aglomeravam-se em frente à residência do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na noite desta terça-feira. Protestavam contra o seu governo e as isenções concedidas aos judeus ultra-ortodoxos no serviço militar. Os meios de comunicação social israelitas informaram que 5 manifestantes foram detidos por perturbação da ordem. Os manifestantes culpam Netanyahu pelos fracassos do dia 7 de outubro e afirmam que as profundas divisões políticas em relação à sua tentativa de revisão do sistema judicial no ano passado enfraqueceram Israel antes do ataque do Hamas. Alguns acusam-no de prejudicar as relações com os Estados Unidos, o aliado mais importante de Israel. Yehuda Halper, um manifestante israelita de 40 anos, disse: Netanyahu deixou claro desde o início da guerra que a sua prioridade número 1 é a vingança. Ele quer vingar-se. Usa palavras que são consideradas pelos europeus e pelos Estados Unidos como coisas que não se dizem e não se fazem de facto. Ele quer provocá-los e tem sido muito bem sucedido nessa tarefa. A sua forma de lidar com a guerra não nos trouxe mais segurança. Estamos agora menos seguros. Distancia-nos dos europeus e está a distanciar-nos dos Estados Unidos. Netanyahu enfrenta também uma série de acusações de corrupção que estão lentamente a ser levadas a tribunal. e os críticos dizem que as suas decisões parecem estar centradas na sobrevivência política em detrimento do interesse nacional. As sondagens de opinião mostram Netanyahu e a sua coligação muito atrás dos seus rivais se as eleições se realizassem hoje em Israel.
DW Notícias.
O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, nomeou como primeiro-ministro Ousmane Sonko, opositor excluído das presidenciais naquilo que foi visto como uma tentativa do então governo de Macky Sall de silenciar as vozes da oposição. Faye, que tomou posse ontem, é o quinto presidente do Senegal desde que o país se tornou independente de França em 1960, substituindo no cargo Macky Sall. O Tribunal Constitucional do Uganda deverá pronunciar-se hoje sobre a lei anti-LGBTQ no país, que tem sido fortemente criticada a nível internacional. Ativistas dos direitos humanos, juristas e dois deputados apresentaram uma ação judicial contra a lei que pune a homossexualidade com prisão perpétua. O governo queniano apelou nesta terça-feira aos médicos para que ponham termo a uma greve nacional que se arrasta já pela terceira semana, paralisando os serviços de saúde em alguns hospitais públicos. O Sindicato dos Profissionais de Saúde entrou em greve em meados de março por causa dos salários e das condições de trabalho. Os dirigentes sindicais prometeram continuar a ação, apesar de um tribunal do trabalho ter ordenado no mês passado a suspensão da greve. A Palestina retomou oficialmente nesta terça-feira o procedimento para se tornar um Estado-membro de pleno direito da ONU, apesar da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Numa carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, o embaixador palestiniano junto da ONU, Riyad Mansour, pediu ao Conselho de Segurança que analise ainda este mês o pedido de adesão apresentado em 2011. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden venceu nesta terça-feira as primárias democratas no estado de Nova York, assim como o antigo chefe de estado Donald Trump, que foi o candidato mais votado na eleição republicana. A vitória de ambos não é surpreendente, mas reflete o entusiasmo entre os eleitores acerca daquela que será uma repetição do cenário eleitoral de 2020. Numa conferência em Haia, mais de 40 estados querem que a Rússia seja responsabilizada criminalmente pelo seu ataque à Ucrânia. Estima-se que a Ucrânia necessitará de cerca de 450 mil milhões de euros para a reconstrução nos próximos 10 anos. E um sismo de magnitude 7,3 sacudiu nesta quarta-feira a ilha de Taiwan, deixando pelo menos 4 mortos e 50 feridos, segundo as últimas informações. É o mais forte terremoto dos últimos 25 anos a abalar a ilha. Além de Taiwan, o Japão e as Filipinas emitiram alertas de tsunami após o sismo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos o que espera do novo governo português na relação com os PALOP. Oscar Paps Biá escreveu: pior, mais nada. Bernardo Cuba Conde escreveu: não vai mudar nada em relação ao que nós já estamos acostumados a ouvir e ver. Continuar a colonização das regiões supostamente descolonizadas, sobretudo Angola e Moçambique. Rosário da Historicidade em Tepa, começamos a ler o seu comentário no início desta emissão e agora continuamos. Rosário diz: esperamos que o novo governo coloque os planos dos PALOP na dianteira dos seus planos e que marque como elo dos países de língua portuguesa, com os países de língua portuguesa, para não excluir os países mais pobres. Amandino Silva questiona quantos já disseram o mesmo. Muitos comentários também nos chegaram sobre a vitória de Bassirou Diomaye Faye como novo líder do Senegal. Adnan Armênio Domingos Mulanga questiona: Ossufo Momade em Moçambique que se prepare, haverá uma festa surpresa em Moçambique. Hélio Fogo diz: parabéns a Bassirou Diomaye Faye, espero que se dirija o destino do país, o destino do Senegal de forma justa e sábia. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos todas as participações e encerramos o Jornal da Manhã, que teve a apresentação de Taina Mansani e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Um ótimo dia a todos.